Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para nossas amigas, nossos amigos que estejam eventualmente ouvindo essa nossa gravação do culto do Evangelho de 23 horas, realizado em nosso lar no dia 2 de janeiro de 2012. Hoje estamos apenas com a presença encarnada do meu irmão do Espírito, Delano Botê, em função de Wagner estar ocupado em trabalhos de edição de postagens. E nós já temos vários horários de culto do Evangelho no nosso lar. Aqui nós temos 3 horários atualmente, já para que ninguém deixe de fazer o culto do Evangelho do dia, senão em um horário, em outro. Porque aqui é como se fosse uma espécie de moderno monastério, digamos assim. Vou pedir que Delano faça a leitura em sequência. Nós estamos usando alguns dos livros da série Pão Nosso, o próprio Pão Nosso, o item 84, Levantando Mãos Santas. A sequência não está mais distante em relação à gravação da semana passada, porque nem sempre utilizamos esse livro e nem sempre utilizamos a minha leitura de abertura. Nós somos muito flexíveis na metodologia do Evangelho, porque o importante é seguir o fluxo inspiracional que os benfeitores desencarnados delineiam para cada dia, conforme as presenças de desencarnados que estejam comparecendo honrosamente ao nosso culto, que venham ouvir uma palavra amiga, um conforto, um esclarecimento, ou tão só partilhar de nossas energias fraternas no seio do nosso lar. Então, Delano vai ler para a gente o capítulo 84 do Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, em nome do Espírito Emmanuel, Levantando Mãos Santas. Repetindo o capítulo 84, Levantando Mãos Santas, do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Olá a todos. Passando a leitura do texto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1ª carta a Timóteo, 2:8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, deprendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis.
Muito interessante, não é? As colocações do sapientíssimo Espírito Emmanuel. E interessante de colocar em resumo, como pelo menos me vem por inspiração dos benfeitores encarnados, compreender que a santificação é colocarmos o coração como foco, como a nossa mestra espiritual Eugênia e seus amigos costumam reiterar inúmeras vezes, em caráter de prevalência em nossas operações mentais, no que concerne ao nosso dia a dia mesmo. Não precisamos estar em circuito de situações especiais, não precisamos estar em momentos de reverência, de devoção, de, portanto, rituais religiosos, ou místicos ou espirituais. Devemos sacralizar o cotidiano. No início da história do cristianismo, havia muito a utilização da palavra santo, santa, santificar, como sendo apenas a pessoa se colocar na rota certa. Não existia essa acepção atual do santo como pessoa sobre-humana no campo das virtudes, quase angelical. Então nós devemos apenas preservar nossa humanidade, aceitar os nossos limites humanos, reconhecer, e é indispensável que façamos o reconhecimento da nossa falibilidade, da nossa vulnerabilidade, das nossas inclinações menos felizes, porque senão elas passarão para um nível inconsciente. E muitas vezes, vamos dizer assim, sempre temos alguma coisa enterrada no nosso inconsciente que se volta contra nós, quase sempre. Esses fragmentos que se voltam contra nós, que foram submersos debaixo da linha da consciência, quase sempre são manietados por agentes das trevas, do mal, na dimensão extrafísica de existência. Chamemos de demônios, obsessores, como queiramos falar, ou o inimigo, como queiramos falar, mas se voltam contra nós porque nós não fizemos o trabalho de reconhecimento, é um exercício de humildade, de reconhecimento de nossa humanidade e de administração de defeitos e qualidades em função de atitudes construtivas para o bem comum. Não há o bem pessoal deslocado ou desconectado do bem comum. Não há felicidade do indivíduo sem a felicidade dos grupos de que ele seja partícipe. Vou fazer uma prece ligeira para que nós prossigamos com a leitura do Evangelho de Nosso Senhor nas anotações de Marcos, ainda dentro do capítulo 13. Jesus, governador espiritual da terra, e Maria Santíssima, nossa mãe maior, a quem Nosso Senhor e Mestre Jesus nos legou a humanidade inteira, pedimos sua inspiração à distância, não só para nós que no dia 2 de janeiro de 2012, no final da noite, fazemos este culto do Evangelho no lar, acompanhado por entidades mais ou menos felizes que nos honram com a sua visita fraterna, mas pedimos também pelos que nos acompanham à distância, no espaço e no tempo, sejam encarnados ou desencarnados, que todos recebam os eflúvios de sua graça, as benesses todas que possam ser irradiadas a departamentos variados de suas vidas, destas pessoas que nos ouvem, encarnadas ou desencarnadas, os desencarnados que estejam acompanhando os encarnados, nesse sentido em particular que fazemos referência aos desencarnados, as entidades eventualmente perturbadoras ou sofredoras, presentes aqui ou nos lares dos nossos amigos ou nos seus veículos automotores, se estiverem ouvindo esse Evangelho, este culto do Evangelho, no trajeto para o trabalho, onde estiverem, as entidades ou inteligências desencarnadas, ou seja, psiques que não sejam espíritos, com mentes coletivas, ou espíritos mesmo, de pessoas desencarnadas, que todas essas inteligências e forças mentais sejam tratadas, abençoadas, levadas a bons lugares, sejam felizes. Assim seja. Do capítulo 13 de Marcos, como falávamos, volta do Filho do Homem, também em Mateus 24, versículos 22 a 44, e uma versão também em Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 36. Em Marcos, começa em 24, versículo 24. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu esplendor. Então, vamos parar logo por aqui para fazer um comentário sobre isso. Nos dias de crise, porque esse Apocalipse, esse Armagedon, são necessariamente aqui, tem aqui uma conotação simbólica. E na simbologia evangélica, ou dentro do estudo das metáforas crísticas, o que Nosso Senhor Jesus nos apresentou, quando nós fazemos um trabalho de psicologia profunda ou de análise intrapsíquica dos problemas emocionais, vamos perceber que esses processos de crises existenciais, crise de identidade, quando nós descobrimos aspectos menos felizes de nós mesmos, e isso abala a nossa autoestima, ou talvez só o nosso ego e não a autoestima, crise de meia-idade, crise de adolescência, crise do início de uma vida profissional, crise do início da vida conjugal, crise da perda de um ente querido, crise da perda parcial quando os filhos saem do lar para levarem, darem continuidade ou encetarem fases novas em suas existências físicas, quando, por exemplo, vão estudar fora, ou também contraem matrimônio, etc., etc. Então, nós temos, e numa sociedade dinâmica, numa civilização acelerada como a que vivemos, as crises costumam acontecer com mais velocidade, mais intensidade e com frequência, concomitantemente, em âmbitos diferentes de nossas vidas. Então, naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá. O sol, podemos entender como os aspectos psicológicos ou psicossexuais masculinos, os aspectos mais objetivos, que nos dão clareza de raciocínio, objetividade, aquilo que nos torna, isso na mitologia é muito claro, os estudiosos de mitologia, assim como os psicólogos arquetípicos e o próprio Jung, assim, entendia que o sol, todos eles entendiam que o sol representa os vetores masculinos da psique humana. Então, tudo que diz respeito à objetividade, clareza, combatividade, atividade, proatividade. Então, nós costumamos, em certas crises existenciais, ficar bloqueados, sem condições de tomar iniciativas. Sem energia, ficamos desanimados, ficamos depressivos, começamos a perder o ânimo que tínhamos em tarefas que nos alegravam, ou sentimos ou nos surpreendemos com uma parcial, ou parcial e provisória, ou às vezes um pouco mais demorada, obscuridade dos sentimentos em relação a alguém que amávamos ou que de fato amemos muito. E a lua não dará mais seu esplendor. A lua representa, mitólogos e estudiosos arquetípicos dizem a mesma coisa, da mesma forma que em relação ao sol, eles são unânimes em falar que lua representa o feminino. A reflexão, a introspecção, a intuição, a mediunidade, a religiosidade, a espiritualidade de uma forma geral, todos os nossos aspectos integrativos, sociais, amorosos até, podem embotar, podem esmaecer a sua luminosidade, ou como aqui está dito, não dará o seu esplendor. Não nos assustemos quando isso acontecer, como diz São João da Cruz, a noite escura da alma precisa existir, assim como as madrugadas, para que tenhamos os polos de opostos. Não existe energia, o que acontece, todos temos eletricidade em casa. Isso é dito por diversos autores encarnados e já ouvi diversos autores desencarnados, inclusive o Espírito Eugênia, quer dizer, dos desencarnados eu só dos que ouvi por mim mesmo, e de encarnados já ouvi alguns encarnados o apresentarem também, que é nós encontrarmos na eletricidade uma alegoria muito rica para isso. Não pode existir a energia que mobiliza toda a nossa parafernália elétrica, eletrodoméstica ou eletrônica se não houver dois polos em nossas vidas também. Se há períodos ou áreas obscuras em nossas vidas ou menos agradáveis, lembremos que a lacuna existe para ser preenchida, e quando preenchermos uma lacuna, outra aparecerá, ou um problema aparece para ser resolvido e nós desenvolvemos um novo talento, uma nova habilidade, para que um problema mais complexo, um nível mais avançado de complexidade venha, para que nós sejamos desafiados a de novo expandirmos os nossos potenciais. Não nos assustemos, como Jesus disse, não turbeis o vosso coração. Jesus faz a previsão destes apocalipses internos, e como foi tanto profetizado que 2012 seria um ano do Armagedon. Isso foi dito sobre 1960, isso foi dito sobre 1999, foi dito sobre o ano 2000, falou-se agora sobre o ano 2012. O planeta Terra não vai deixar de existir, nem a biosfera terrestre, muito menos o universo conhecido nesse ano 2012. Inclusive, os próprios estudiosos do calendário Maia começaram a afirmar que a previsão é de um encerramento de um ciclo e o surgimento de uma nova era. Indubitavelmente, está acontecendo o surgimento de uma nova era. O Espírito Eugênio há vários anos prevê que estamos coletivamente adentrando um ciclo muito mais fértil para transformações e realizações. Mas lembremos que fertilidade não implica a criatividade. Fertilidade indica o ambiente ou a situação propícios para que nós sejamos criativos. Cabe a nós aproveitar com nosso livre-arbítrio, nosso esforço pessoal, a situação fértil para que geremos vida em abundância, como prometeu nosso Senhor Jesus. Eugênia, em nossa palestra de domingo passado, ontem, para nós que gravamos, no momento que gravamos esse breve culto do Evangelho, falava sobre isso, a metáfora por inspiração. A metáfora, não me recordo agora o sete, foi por inspiração na hora da incorporação dela, não sei se recorda. Então, o fato é que ela inspirou ou, durante a incorporação, disse: a melhor metáfora é da mulher fértil. Todas as mulheres têm períodos férteis, as mulheres em período de reprodutivo, se estiverem com seus ciclos hormonais equilibrados, se a sua homeostase reprodutiva, que existe todo um equilíbrio, não é, dinâmico da complexíssima máquina reprodutiva humana feminina, ela uma vez no mês, por alguns dias, estará propícia a gerar um novo corpo humano. Mas pelo fato de ela estar propícia, ela não engravidará se não houver um intercurso sexual com um homem saudável, se ela estiver saudável também, e saudável no quesito reprodutivo em particular, para que haja, portanto, a criação física de um novo corpo e, por conseguinte, possa aportar um espírito para a reencarnação. Essa figuração do processo criativo material nos leva a depreender, fazendo uso da palavra de Emmanuel em seu texto, outros níveis, outros patamares muito mais elaborados, muito mais sofisticados, muito mais livres, porque não precisamos esperar que haja fertilidade. Nós podemos gerar a fertilidade e determinar a criatividade. Então, a nossa decisão vai à frente do terreno propício, o que gera maior crédito, maior mérito para a pessoa. Nós estamos numa era fértil, o que nos facilita a criatividade. Mas lembremos da metáfora de Jesus da figueira seca. Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha figos, e fora da estação de figos, é lógico que Jesus estava utilizando a figueira como um instrumento didático, e com essa ferramenta metodológica nos chamar a atenção para o fato, pedagógica, querendo dizer, metodológica de pedagogia, propedêutica, bem de iniciação aos assuntos muito subjetivos, altamente intrincados do campo espiritual. Estava falando com pessoas muito incultas, muito pouco amadurecidas, primitivas, numa sociedade primitiva. Ele precisava fazer uso desses recursos dramáticos para ser entendido, e ao mesmo tempo metáforas elementares, muito próximas do dia a dia daquelas pessoas simples, pessoas que eram do campo, do pastoreio, da plantação, da agricultura, não é? Eram pessoas que basicamente viviam da agropecuária, e tão só, e de forma muito rudimentar, não a agropecuária de hoje, que é mecanizada, tem toda uma abordagem científica para a potencialização de recursos genéticos das sementes e do próprio solo, etc, etc, etc. Que nós aproveitemos esse período fértil para nosso crescimento, felicidade e dos nossos entes queridos. Não vou me delongar muito mais, porque todos são muito corridos, eu não quero fazer muito extenso esse culto consociado aos nossos benfeitores espirituais. Passo a palavra para Delano nosso querido irmão do Espírito e querido, e muitos de vocês que nos acompanham, o site Salto Quântico, que ele é o revisor sênior da nossa organização e diretor adjunto da instituição, ao lado de nossa também muito estimada irmã do Espírito, Maísa Marante, que é a diretora-geral. Delano fará a prece de encerramento e com isso damos por fim o culto do Evangelho, que vocês à distância acompanham, no tempo e no espaço, mas que podem fazer bem presente pelo sentimento, que no momento em que juntos, mesmo que à distância, no tempo e no espaço, entramos em consonância de sentimentos, entramos em paridade de propósitos, imediatamente existe um alinhamento com as forças do céu, que nunca nos abandonam, misericordiosamente atendem-nos a todos, sem distinções, mas pelo sentimento, a qualidade das intenções, que necessariamente repercutem em atos, senão as intenções e motivações não são verdadeiras, estão num nível superficial. Sentimentos nobres necessariamente desdobram-se em atitudes nobres. Então, se tivermos esse padrão sincero, desejo de mudança, que vai se converter, que precisa se tornar comportamento disciplinado, sistemático, de fazer o bem, receberemos a enxertia celeste, que nunca, nunca nos abandona, nunca, o céu nunca nos relega ao léu do desamparo, quando estamos dispostos a aprender, transformar-nos, não a intenção de transformar os outros, transformarmos a nós mesmos, as nossas próprias vidas. Se isso redunda em transformação de terceiros, ficamos felizes com isso, mas não está na alçada de nosso poder determinarmos a transformação de ninguém. Da mesma forma que, como disse há pouco, a mulher fértil pode fazer intercurso sexual com um homem saudável e esperar que o seu corpo, em conjunção com a semente masculina, metaforicamente falando, consigam gerar uma vida nova. Mas nós sabemos das dificuldades imensas, mesmo uma mulher jovem ou um homem jovem podem ter graves problemas de fertilidade. E muitos acidentes podem ocorrer no intercurso sexual que dificultem a reprodução, a criação de uma vida física nova. E da mesma forma, a fertilização espiritual com novas ideias, reflexões, mesmo que essas elucubrações partam do plano sublime, vêm como chuva de graças. Mas nós receberemos tanto mais, tanto menos, como estivermos mais ou menos receptivos por uma deliberação não só de nossa mente consciente, mas de nossa mente inconsciente, não só de nosso intelecto como decisão racional, mas de nossas emoções como a mobilização de alma na intenção do melhor para o próximo, porque somente assim faremos o ricochetear do bem voltar, o bem portanto voltar em nossa direção. Beijo enorme no coração de vocês, já me despedindo, porque com a prece zelando essa gravação se finda. Benjamin Teixeira de Aguiar, Benjamin, Mamim, para os que também se sentirem à vontade de assim me chamar. E não posso deixar de revelá-lo, porque me sentiria insincero se não o fizesse. Durante todos os comentários, toda a minha fala, visivelmente semi-incorporado, estou sob condução direta desses mestres que, por piedade, vêm em nosso socorro para que possamos prestar um serviço de melhor qualidade, já que o assunto é tão grave, já que as consequências são tão sérias e a fome espiritual é tão grande, tão profunda na sociedade e na civilização pós-moderna dos dias que correm. Um beijo no coração de todos.
Senhor Jesus, agradecemos por esse momento especialíssimo, essa aula magnífica que temos a oportunidade de receber, que aproveitemos ao máximo todos os recursos que nos são disponibilizados, não só em termos de aprendizado, de estímulo, mas os recursos do nosso coração, da nossa disposição em ser úteis com os pequenos recursos que já portemos, com as pequenas virtudes que já tenhamos desenvolvido, que ofereçamos o nosso melhor em todas as circunstâncias, que como nosso mestre espiritual, pela voz do nosso professor encarnado, disseram que nos mantenhamos receptivos a tantas enxertias, tantas oportunidades de servir e de crescer, de aprender e de nos doar aos nossos semelhantes. Nos colocamos todos em Tuas mãos e agradecemos por tantas bênçãos, tantas maravilhas, hoje e sempre, que assim seja.